190 anos separam 2013 de 1823, ano em que a província do Grão-Pará aderiu à independência do Brasil.
De lá para cá, a província foi dividida em vários estados e o Império Brasileiro virou uma república. Mas o que poucos sabem é que esse período marca um momento definitivo para os rumos que o Pará iria seguir.
Nesse programa especial, a Rádio Web UFPA conversou com pesquisadores que destacam a importância do 15 de agosto e as consequências desse fato para a história paraense.
15 de agosto de 1823. A data marca a adesão do Pará ao Império Brasileiro, que até 7 de setembro do ano anterior era parte do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Quando Dom Pedro I declarou independência ou morte, a configuração geográfica do Brasil era bem diferente da que conhecemos hoje.
Naquela época, eram somente 3 estados: Brasil, Maranhão e Piauí e Grão-Pará e Rio Negro. Com a independência, os estados se tornariam províncias, mas a separação de Portugal enfrentou resistência e era motivo de incerteza por aqui.
Quem explica mais sobre esse contexto é Magda Hitt, professora da Faculdade de História da UFPA.
Há todo um momento de insatisfação desde o final do século XVIII e início do XIX. Uma onda revolucionária, alguns dizem que foi a era das revoluções. Varreu primeiro a Europa e depois toda a América, causando todas as independências e separações no mundo hispânico e no mundo também americano, com a independência dos Estados Unidos, né? Também acontece uma série de ideias de republicanismo que nascem. Então, de um lado, tem essa questão política, que é fruto das ideias iluministas que vem vindo da Europa. De outro lado, também tem toda uma questão econômica na Amazônia, né? Final do século XVIII, na Amazônia, foi um momento de muito investimento. O governo português investiu assim maciçamente desde meados do século XVIII até final do século XVIII também. Num momento de crise com a era do Napoleão, né? O rei vem para o Brasil em 1808. Então, há uma mudança enorme no panorama da relação entre o Brasil e Portugal. Em 1815, por exemplo, tem toda a ligação que transforma o Brasil em Reino Unido com Portugal e Algarves. Então, essas relações todas que estão mudando, em 1820 sofre um grande abalo. O rei volta em 21 para Portugal e todo mundo fica sem saber o que vai ser essa instabilidade política toda. Teve um grande investimento na Amazônia, a abertura dos portos, começaram a comercializar diretamente, não precisava passar mais por Lisboa e Porto, podia comercializar diretamente com Liverpool, Nova York, e de repente o rei volta, será que vai ser recolonização?
O professor José Alves Júnior destaca a questão econômica como um dos motivos que colocaram os paraenses contra a independência.
No caso específico do Pará, havia uma ligação muito estreita entre os negociantes do Pará e a metrópole portuguesa. Na verdade, Lisboa é a porta de acesso que esses comerciantes do Pará têm para colocar os seus produtos no mercado europeu. E os negócios no Pará sofreram um impacto negativo muito forte quando houve a invasão napoleônica em Portugal, o que forçou a transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro. Quando o Rio de Janeiro se torna a sede da coroa portuguesa, logo as ordens que emanarão para o Império Português não sairão mais de Lisboa, e isso, obviamente, para o Pará, em termos econômicos, foi muito negativo, porque os comerciantes perderam o acesso que tinham ao mercado europeu, enquanto uma outra facção de negociantes aproveita as oportunidades de negócios que foram abertas com a conquista de Caiena pelas tropas portuguesas que saíram para o Pará.
Ou seja, os investimentos que a corte fez no Grão-Pará ao longo do século XVIII favoreceram a economia e a política da região, que eram dominadas por portugueses. Inclusive, muitos paraenses apoiaram a Revolução Liberal do Porto de 1820, pedindo para que a província voltasse a ser controlada por Portugal e não pelo Brasil.
No Brasil, que tinha como capital Rio de Janeiro, a insatisfação com os rumos da Revolução do Porto criou um clima antilusitano, que incentivou a declaração da independência em setembro de 1822.
A separação não foi imediata e o Brasil ainda teve que contar com o reconhecimento internacional para se tornar independente. Internamente, a força política do imperador também foi testada, quando enfrentou a resistência em algumas regiões, como Grão-Pará, Maranhão e Bahia.
Aqui no Pará, a imprensa que surgia com o jornalismo jornal O Paraense é uma das principais fontes de informação sobre esse período. À frente do jornal estava Felipe Patrone, um jovem que tinha acabado de voltar de Lisboa e trazia para os editoriais os anseios liberais portugueses e a defesa da pátria-mãe. Quem explica a importância desse personagem para a história é o pesquisador Geraldo Mártires Coelho.
Eu consegui, em Lisboa, reunir, não a totalidade, mas a quase totalidade dos números do jornal paraense. O jornal começou a circular em 22 de maio de 1822, pelo menos até o número 7, em que o Patrone era o redator. O que ele discutia era a questão, digamos, doutrinária, a questão do liberalismo, o combate ao despotismo, à tirania. Você não encontrava nada que não fosse um combate ao poder dos militares portugueses, ao autoritarismo dos militares portugueses, ao despotismo dos militares portugueses, tudo que atrapalhava a vida social e econômica deles. Não tem a palavra independência. Porque para estes homens era muito, muito interessante continuar ligado a Lisboa. Era para onde corria o dinheiro, para onde corria o comércio.
Com a sociedade dividida entre os interesses brasileiros e portugueses, o clima era de confronto. Do lado lusitano, a estratégia era controlar portos que foram estabelecidos desde a colonização e, assim, forçar o recuo das forças imperiais.
O confronto iminente ocorreu na Cisplatina, atual Uruguai, na Bahia e no Maranhão, que pouco a pouco foram aderindo ao Império Brasileiro. Para isso, o exército contou com o apoio de militares britânicos. Um deles era Thomas Cochrane, que impôs um bloqueio naval em Salvador e em São Luís, forçando a rendição dos portugueses.
Para conquistar o Pará, a estratégia foi igual, mas não houve bloqueio. Thomas enviou o tenente John Griffith com um navio a Belém. Ao chegar aqui, Griffith ameaçou os resistentes com um bombardeio da cidade. Acuados, os paraenses formaram uma junta governativa. E no dia 15 de agosto de 1823, o presidente da junta, Dom Romualdo Coelho, proclamou a adesão do Pará à independência do Brasil.
Mas o ato deixou mágoas na população, que viu poucas mudanças depois da independência. A professora Magda Hitt explica o que aconteceu.
Porque a adesão do Pará acabou sendo feita a partir de uma ideia de um blefe. Foi um inglês que fazia parte de uma frota que vinha da Bahia, né? Na realidade, veio do Rio de Janeiro, tomou a Bahia, depois veio subindo, chegou no Maranhão. Só que essa frota nunca veio do Maranhão inteira para cá, só veio um navio com um inglês, o Lord Grenfell. E o Grenfell diz que ele viria com o resto da frota e, por conta desse suposto blefe, os portugueses que estavam aqui acabaram entregando o poder a uma junta governativa e aderindo o Pará à independência do Brasil. Logo depois da independência, porém, houve um levante das tropas que estavam aqui em Belém, que não eram formadas só por oficiais e soldados de Belém. Tinha gente do interior e muitos oficiais também. Essa tropa levantada viu que logo depois da adesão não mudou muita coisa. Qual era a reivindicação maior deles? Era que tivesse uma equiparação de tratamento e de soldo entre os soldados portugueses, de nascimento português, e os brasileiros. Isso não ocorreu. Mais do que isso, também, os oficiais portugueses continuaram andando. Então, que independência era essa? Perguntavam esses oficiais.
Em outubro de 1823, a revolta dos novos brasileiros com a situação gerou manifestações em Belém. O levante foi duramente reprimido por John Greifel, que liderou um momento sangrento da história paraense.
Na noite de 17 de outubro, Greifel ordenou a prisão de 256 homens, entre eles, oficiais insatisfeitos com a situação da província, como o cônego Batista Campos, mas também cidadãos comuns. Na mesma noite, 5 deles foram fuzilados e os demais presos. No dia 20, 251 homens foram transferidos para o porão Brigue São João Diligente, também conhecido como Brigue Palhaço.
Lá os presos tinham apenas uma entrada de ar e sofriam com calor e sede. Para acalmar os ânimos, foram disparados tiros e lançado cal. Quando o porão foi aberto, na manhã do dia 22 de outubro, os militares encontraram mais de 240 homens mortos por asfixia e apenas 4 sobreviventes. A tragédia ficou conhecida como Massacre do Brigue Palhaço.
Segundo a historiadora Magda Hitt, o episódio marcou o início de um processo que iria culminar na grande revolta da cabanagem.
Esse episódio, para muitos, marcou o início de uma revolta enorme entre essa classe média dos oficiais e a população mais simples, que viu aí um motivo de grande indignação. Então, de certa maneira, esse episódio do Brigue Palhaço, o massacre do Brigue Palhaço, que ocorreu em outubro, logo depois da adesão, ele é considerado um marco do início do ciclo de revoltas que vai culminar em janeiro de 1935 com a cabanagem.
Para pesquisadores, as relações conflituosas entre o Brasil e o Pará contribuíram para a demora da construção de uma identidade brasileira por aqui. É o que explicam os professores Agenor Sarraf e Magda Hitt.
Esses acontecimentos que vão levar a essa adesão, vão forçar essa adesão, vai ter um movimento nativista paraense começando a lutar por uma identidade paraense, pelo direito de se governar e pelo direito de ter melhores salários, melhores cargos, e a briga com os portugueses vai ser grande. Então, quando acontece a adesão, há um sentimento de uma melhoria da qualidade de vida, de justiça social, de cidadania, mas na prática isso não acontece.
O que se criou foi um Estado brasileiro. O Império foi constituído após o Grito do Ipiranga, mesmo assim com uma certa luta. Então, até 23, em agosto de 23, todas as províncias se tornaram parte do Império. Se formou um Estado Imperial brasileiro. Daí para dizer que existia uma identidade brasileira, foi um passo muito mais demorado, muito mais complicado. Então, a identidade foi construída à custa de muita luta. Há um processo muito longo, que começa com a adesão, obviamente, mas não para aí. Continua com o processo da cabanagem, com a repressão à cabanagem, e só após essa repressão, final dessa repressão, é que começa a duras penas essa construção. Essa ideia de uma identidade local começa a ser gestada em 23, mas só se constitui mesmo nos anos 40, 50 do século 19.
São 190 anos de história, mas os fatos relacionados à adesão do Pará à independência do Brasil ainda vêm sendo objeto de descobertas e novas interpretações. Recentemente, por exemplo, foi descoberto no Arquivo Público do Estado um documento que sugere que a integração do Pará ao Brasil ocorreu somente no dia 16 de agosto e não no dia 15 de agosto de 1823. O diretor do Arquivo Público, Agenor Sarraf, explica mais sobre isso.
O arquivo, ele encontrou em 2009 um códice que aparece a ata de adesão do Pará à independência, datando do 16 de agosto de 1823. Ele oficializa esse acontecimento e que assina os diferentes representantes, tanto do poder público, do poder eclesiástico, do poder militar, os populares. Então, ele traz essas assinaturas falando da adesão do dia 16. Tem várias maneiras de interpretar o documento. Alguns podem dizer que a adesão de fato aconteceu no dia 15 e o documento foi feito só no dia 16. Quem tem uma questão fundamental aí, que é o momento oficial de maneira forçada, isso não é simples, o Pará vai começar a assumir uma identidade nacional. Então, essa ata, ela coloca, para mim, para além de desmontar uma data celebrativa do 15, que é oficial, ela coloca em questionamento os fatos comemorativos. É isso que, para mim, é o mais importante dela. Ela coloca em reflexão e chama a atenção da academia e da sociedade para se pensar que uma data, ela não encerra os acontecimentos e as tramas da história.
Para Agenor Sarraf, a adesão do Pará e a luta pela construção de uma identidade se refletem ainda hoje.
Que essas manifestações nacionais hoje, as formas de luta extremamente inovadoras, a partir das redes sociais, é fantástico isso, porque a sociedade brasileira, os grupos sociais, a juventude, professores, começaram a mostrar que o modelo de política que orienta o Brasil e aí os estados brasileiros, ele está, na verdade, em decadência. É preciso pensar novas políticas, novas formas de gestão pública, novas formas de organização social, novas maneiras de construir um movimento social. Hoje, essa luta por um Pará melhor, ter uma sintonia com um Brasil melhor, eu penso que esse sentimento de luta por justiça, ele é muito antigo. e ele aparece em vários momentos históricos, seja na colônia, no império, na cabanagem, na república. Essa ideia de uma identidade paraense, esse sangue hoje dito cabano, que corre nas nossas veias, as pessoas estão recuperando isso atualmente nas lutas por uma Belém melhor.
A luta por uma sociedade melhor em nível local e nacional também seria um dos reflexos desse momento até hoje, como lembra a professora Magda Rich.
Representa uma continuidade de lutas, né? A adesão foi feita, o episódio em si foi feito de maneira assim até não muito honrosa, né? Mas o significado de se tornar independente e de se construir uma identidade nacional em relação com a regional, com a local, esse significado é que é importante de ser discutido. No Pará, a gente ainda tem uma série de lutas para conseguir essa equiparação e para conseguir a superação das divisões, dos famosos atrasos, sempre pensando que o modelo não é o mesmo que existe em outras partes do Brasil, que a gente tem que pensar modelos que sejam adequados à nossa realidade, mas, de qualquer forma, de forma mais equilibrada, né, de forma mais justa, de forma mais sustentável. Então, aderir a uma independência dentro de uma ideia geral de uma relação equilibrada com a nação, né, de uma nacionalidade equitativa, é uma luta que persiste até hoje. Então a adesão faz sentido nesse ponto até hoje.
O programa especial Independência no Pará fica por aqui. A Rádio Web agradece aos pesquisadores que participaram do programa com o objetivo de relembrar e manter viva a história de um momento marcante no estado do Pará.
O programa Independência no Pará é uma realização da Rádio Web UFPA.
Apresentação, Elissandra Batista, Fabrício Queiroz e Viviane Oliveira.
Produção, Fabrício Queiroz, Luana Coelho, Viviane Matos e Jéssica Loureiro.
Roteiro, Fabrício Queiroz.
Gravação e montagem, João Nigo.
Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz.
Coordenação geral, professora Alda Cristina Costa.
Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.